relacionadas com a sua localização, este encontra-se implantado em pleno centro da cidade de Coimbra, junto ao Polo 1 da Universidade, junto à área classificada como Património da Humanidade. A deslocalização deste estabelecimento prisional encontra-se prevista desde 1994, existindo inclusive estudos efetuados pela Administração Central e compromissos assinados com o município, justificando-se por isso que esta velha ambição de Coimbra saia do papel e seja uma realidade nos próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 163. Autorização legislativa no âmbito do sistema de autenticação chave móvel digital. Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, queria falar essencialmente aqui de uma matéria que tem a ver com a pandemia, obviamente, e com a importância que é necessário dar aos reajustamentos para o cumprimento das obrigações fiscais. E queria, em concreto, referir-me a uma proposta do Partido Socialista que tem a ver com os conhecidos fecheiros do SAFT e a informação prestada no IES, onde houve o cuidado de procurar também, para além de prorrogar o prazo, assim também o mesmo se aplica à obrigação de código de barras nas faturas. Mas não estamos a falar estritamente de um prorrogado de prazo, estamos a falar também no empenhamento que haja também capacidade de apoiar as pequenas e as microempresas neste trabalho, nomeadamente fazendo uma majoração dos custos que estas empresas terão na aplicação destas obrigações fiscais. Portanto, mais uma vez, uma preocupação de, por um lado, facilitar, por outro lado, dar condições às micro e às pequenas e médias empresas para que haja uma melhor transparência e articulação no âmbito das atribuições e da sua relação com a administração fiscal. Era esta a nota que queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 164A, apoio à retoma para atividades das coletividades de cultura, recreio e desporto. Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sem movimento associativo não há música, não há desporto, não há teatro, cultura, convívio, ação social, atividades educativas e ambientais para milhões de portugueses. O acesso a estes direitos é uma condição para a democracia e em muitas zonas do país é unicamente através da associação, da coletividade ou do clube local que crianças, jovens, adultos e idosos têm acesso a estas dimensões da vida. Hoje tudo isso está em risco e o que está nas mãos dos senhores deputados é a decisão de deixar estas estruturas agonizar e desaparecer ou se o Governo vai garantir o presente e o futuro do movimento associativo. O PCP traz à discussão na especialidade propostas que podem fazer toda a diferença. Aprovar a proposta do PCP de um fundo para a retoma da atividade de 60 milhões para satisfazer necessidades imediatas e adotar medidas sanitárias imprescindíveis pode salvar muitas associações. Votar a favor da proposta do PCP de aprovação da isenção do IRC até 30 mil euros faz toda a diferença. Como faz diferença a implementação de medidas de autoproteção nos edifícios e a salvaguarda das bibliotecas e arquivos das associações. Se se valoriza a juventude e a sua participação, então esta Assembleia tem de aprovar a proposta de apoio à retoma das atividades das associações juvenis de 5 milhões. Uma palavra ainda sobre desporto. Haveria muito a dizer sobre integração, sobre a promoção da saúde física e mental, sobre a importância que o desporto tem para Portugal e como vai ser determinante para ultrapassar este momento. Mas hoje o que é preciso é aprovar medidas concretas, como a devolução aos clubes do valor do IVA, dos equipamentos e materiais desportivos, ou ajudar os treinadores e a sua formação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 171A, alteração do regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ao enfrentarmos esta crise, escolhemos dar prioridade à proteção dos que mais precisam e daqueles que são mais afetados por ela. Esta proposta de Orçamento de Estado fortalece o Estado Social na sua missão elementar de estar ao lado de quem precisa, quando mais precisa, promovendo uma melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção social. Mas sabemos que nem todos beneficiam de um sistema de segurança social público. Advogados, solicitadores e agentes de execução integram um sistema de previdência autónomo que, na altura em que mais precisaram, não quis dizer presente. E justamente por isso, aprovámos nesta Câmara, no Orçamento Suplementar, uma prestação social extraordinária para estes mais de 30 mil profissionais. Foi por isso, com profunda perplexidade, que constatámos que a Caixa de Previdência, na concretização desta medida, exigiu que os requerentes fossem quase indigentes, impedindo inaceitavelmente a concessão deste apoio. Com esta proposta de alteração que o Grupo Parlamentar do PS apresenta, removemos estes obstáculos promovidos pela SEPAS e permitimos a estes profissionais um apoio digno e justo em contexto de vulnerabilidade. Não falhamos a quem precisa, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 171-A, distribuição da publicidade institucional no Estado. Sra. Deputada Rosário Gamboa, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Os órgãos de comunicação social locais e regionais assumem indiscutivelmente um papel crucial na democracia, nos territórios, no reforço da participação e do envolvimento dos cidadãos. E neste sentido, o Partido Socialista, preocupado com o bem-estar e com a importância destes órgãos, inscreveu no Orçamento de Estado anterior, de 2020, uma proposta de alteração à Lei da Publicidade Institucional. Essa proposta de alteração visava fundamentalmente que os mecanismos de apoio a estes órgãos, incrementando a sua capacidade de poderem estar presentes nas campanhas de publicidade institucional organizadas. E fez isso através de duas medidas essenciais. Abrindo estas campanhas, determinando a obrigatoriedade que pelo menos 25% destas mesmas campanhas fossem dirigidas a estes órgãos e, simultaneamente, diminuindo o valor que podia ser realizado através destas campanhas. Isto é, passando do valor de 15 mil para 5 mil euros. Este ano, emanados da mesma preocupação, o Partido Socialista vem propor um aditamento que reforce não só esta medida, como a torne absolutamente inequívoca, permitindo que os órgãos de comunicação social local e regional possam exercer aquela que é a sua missão. Isto é, uma alteração, de novo, ao artigo 8º da Publicidade Institucional do Estado, definindo que deve ser afeta aos órgãos de comunicação social locais e regionais uma percentagem nunca não inferior a 25% do custo global previsto de cada campanha de publicidade institucional do Estado, no valor unitário ou superior a 5 mil euros. Muito obrigada, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 174, reforço de dotação do pessoal não docente na escola pública. Sr. Deputado António Cunha, do PSD, faz favor. Sr. Deputado, parece que há uma inscrição agora, de última hora, para um artigo anterior. Peço-lhe desculpa. Só um segundo. Ah, então agora surgiu uma inscrição para o artigo 173-A, atualização do valor das bolsas de investigação científica. Senhora Deputada Maria Begonha, do PCP, faz favor. Peço desculpa, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a proposta em causa do Partido Socialista é a proposta que apresenta o limite, o congelamento do valor das propinas de todos os ciclos de estudo no ensino superior público no próximo ano letivo. É uma proposta necessária e é uma proposta justa para com os estudantes e as suas famílias. Porque a crise económica que o país atravessa não nos desvia do caminho que temos perseguido, onde o acesso à formação superior para todos os que o desejem está no centro das prioridades do país. Um ensino superior que não está, ainda hoje, acessível a todos os que o queiram frequentar, é um ensino superior para o qual o PS continuará a contribuir e trabalhar, lado a lado com as instituições, com os estudantes, para democratizar o acesso, melhorar a qualidade do ensino, a que todos têm direito sem exceção. E neste campo conhecemos todos o fracasso da direita num passado recente. Num contexto de crise, permitiu-se o abandono escolar sem nada a fazer. E são justamente as políticas de crescimento da ação social, de ano para ano, de redução de custos das propinas de ano para ano, que nos permitem, conscientes do cenário de gravidade, não estarmos perante um cenário ainda mais urgente hoje.
Concluímos que valem a pena compromisso entre os partidos da esquerda para alcançar etapas e que os avanços na luta por um ensino superior mais universal e justo têm sido uma das provas da necessidade de uma maioria de esquerda no Parlamento e de vontade política no Governo. Apresentamos, por isso, uma garantia pública para que o Estado não permita, durante esta crise, que o ensino superior caia na redoma de ser um privilégio de alguns sem servir a todos. Nem tampouco aceitamos pacificamente que seja sinónimo de grande sacrifício para tantos estudantes que ficam de fora de apoios sociais. O PS apresenta a garantia pública da decência de não se cobrar nem mais um euro de propinas aos estudantes no próximo ano letivo. As instituições de ensino superior e politécnicos fazem parte da nossa comunidade, são pilares da nossa sociedade e devem estar inseridas no contexto de solidariedade que se exige, ocupando o seu lugar sem cobiçar o lucro e, pelo contrário, fazendo uso da autonomia que defendem, sem serem alheias ao difícil contexto socioeconómico que o país atravessa. Estas são as razões desta proposta de extremo equilíbrio, de elementar justiça. Contamos também com as instituições para que possam ir mais longe ao encontro da decência de que não se deve cobrar nem mais um euro de propinas ou quaisquer outros custos a nenhum estudante do ensino superior. Porque este orçamento está do lado de quem mais precisa, respondemos assim e de forma clara à necessidade e apelos dos estudantes para estancar este agravamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha, do PS. Ainda no âmbito do mesmo artigo, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente não só a este artigo, mas como também ao 163-A, o PAN apresenta um conjunto de propostas que visam garantir os direitos dos jovens em contexto universitário, a começar pelos apoios sociais que lhes devem ser devidos num contexto particular de crise socioeconómica, como o apoio à alimentação, mas também ao nível da inclusão. A educação inclusiva não se pode restringir apenas ao ensino obrigatório. É fundamental alargarmos ao ensino universitário. Por exemplo, no ensino universitário, por exemplo, os alunos surdos hoje em dia não têm apoio caso não passem de ano. É fundamental criar uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa que garanta a existência de respostas às suas reais necessidades e um acesso à educação. Também no contexto do ensino superior é fundamental estender aquele que é o projeto piloto da Universidade Segura a todos os contextos universitários, com vista a aumentar a percepção e a própria segurança dos alunos, seja a nível do contexto escolar, seja também a nível das residências universitárias. Esta é uma antiga reivindicação dos alunos. Não faz qualquer sentido que, para frequentarmos o ensino universitário, continuem a existir assaltos que continuam absolutamente impunes, ou até mesmo a morte de alunos absolutamente injustificável nestes contextos. Neste sentido, a insegurança e a falta de vigilância não pode continuar a pautar o contexto universitário e não podemos continuar a deixar os alunos para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos um bocadinho mais atrás. Ah, não. Ainda no âmbito deste artigo, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Nos últimos dois anos, a Assembleia da República tomou nas suas mãos a responsabilidade de contrapor um caminho que tinha sido seguido nas últimas três décadas, praticamente. A redução das propinas no ensino superior foi um recuo no seu valor, mas foi ao mesmo tempo um avanço gigante e teve um peso muito considerável do ponto de vista político e também do ponto de vista financeiro. Aliviamos o peso sobre quem estuda e garantimos que era possível ter menos propinas e mais bolsas. Era um caminho, aliás, fechado a sete chaves durante muitos e muitos anos. O caminho traçado até então teve esse mesmo mérito e hoje estamos a viver também consequências disso. Temos mais estudantes no ensino superior, temos mais bolseiros no ensino superior. Mas ele seria tanto mais importante se o Partido Socialista não tivesse desistido de continuar a reduzir o valor máximo das propinas. E se é verdade que as discussões que fizemos nos últimos dois anos garantiram que era esse exatamente o caminho, iniciávamos um caminho de redução das propinas, é estranho que o Partido Socialista hoje apresente aqui como decente aquilo que é manter exatamente tudo igual. Ora, a discussão política que nós fizemos aqui nos últimos dois anos não foi manter tudo igual, foi diminuir as propinas. E, portanto, mais importante agora, no momento de crise, era continuar esse caminho e não romper com aquilo que tinha sido, como muito bem aqui foi dito, um acordo com as esquerdas sobre o combate às propinas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Recuamos agora ao artigo 171-A, Programa de Apoio ao Trabalho Artístico e Cultural. Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.